Sejam bem-vindos ao podcast Puxa Uma Cadeira com Rodrigo Cardoso. Uma conversa sincera sobre Deus, a vida, arte, música e cultura. Arrume um canto confortável, sirva-se de algo para beber e aproveite esse episódio.
Fala galera, meu Deus, eu não acredito que faz mais de um ano que eu não publico nenhum episódio nesse podcast. Que vergonha, me perdoem. Eu não tenho nem palavras para expressar o quanto que eu sou grato por algumas pessoas insistentes. Eu tava olhando a contagem, quantos plays o podcast tem, e vendo que mesmo depois de um ano de eu ter publicado o último episódio, ainda tem gente entrando e ouvindo os episódios e tal. Isso é super, super, super gratificante para mim. Muito obrigado. Esse último ano foi super, super intenso. Nós nos tornamos pais. O Gustavo, nosso filho, nasceu dia 15 de janeiro de 2019. Nossa vida inteira mudou por causa disso. Foi uma coisa absurda, absurda. Todos aqueles clichês que vocês ouvem, assim, de gente que vira pai e diz: ah, quando você for pai, você vai entender. Caramba, é tudo verdade. Que coisa impressionante. Mudou o jeito que a gente come, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente se veste, quando a gente vai dormir, quando que a gente acorda, quando que a gente sai, quando que a gente faz tudo, 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 tudo mudou. Além desse projeto de tempo integral, que é criar o Stav, eu também tô trabalhando como guia. Eu sou guia de turismo aqui em Israel. Eu acho super legal o nome dessa profissão aqui em Israel. Em hebraico a gente chama guia, a gente chama de Moré Derech, professor dos caminhos. Isso é uma parada que super combina comigo. Eu tô muito, muito apaixonado por essa profissão. Tá sendo muito legal caminhar com pessoas aqui de todas as partes do mundo, de todas as culturas diferentes, que vêm pra cá, pra Israel, pra descobrir aquilo que tá escondido por detrás dos milhares de anos de história, as joias, as coisas que estão lá no fundo da terra, da nossa cultura, das nossas escrituras, né? Esse aqui é o lugar mais sagrado, tanto para cristãos, quanto para judeus, quanto para muçulmanos. Tem gente do mundo inteiro, de tudo que é cultura diferente, que vem para cá para aprender. E eu tenho tido a honra de quase todo dia desse último ano estar com um grupo diferente, estar com um ajuntamento de pessoas diferentes que está aqui porque é curioso, porque quer aprender, porque tem fome das coisas que são mais elevadas, das coisas que são mais gratificantes na vida. Tanto gente que vem pra cá pra ter uma experiência super espiritual, quanto quem vem pra curtir. As duas coisas são, sei lá, são um prazer realmente de poder estar junto com eles. Então, isso tem me deixado muito ocupado, sem contar que eu tô estudando o curso que você faz pra poder seguir aqui. É uma faculdade enorme, difícil, complexa. Assim, desse tipo, que deixa a gente de cabelo em pé. Eu sou apaixonado pelos meus estudos, mas eles me tiram o sono de tão difíceis que eles são. E agora eu tô no meio da minha segunda semana de quarentena, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, por causa do corona. O país inteiro aqui em Israel tá parado, com exceção das coisas assim extremamente essenciais, por exemplo, supermercado com várias limitações, farmácia, hospitais, nada mais tá funcionando. Todo mundo de quarentena. Então eu decidi fazer limonada desses limões que a vida nos deu nesse momento. E ao invés de ficar em casa sem fazer nada, eu decidi que eu vou fazer esse ócio virar um ócio produtivo. Eu não posso sair para trabalhar, não posso fazer outras coisas, mas então eu tô fazendo aquilo que eu amo fazer, que eu tava com saudade de fazer. Tô sentado na frente do meu computador, do meu teclado, tô compondo, tô escrevendo, tô deixando os sucos criativos fluírem na minha cabeça e no meu coração. E eu não sei quanto tempo que essa quarentena vai demorar. As estimativas aqui em Israel são de mais de um mês, talvez alguns meses, que a gente fique com a nossa vida completamente congelada do jeito que ela tá. Então, eu tô aproveitando esse tempo para fazer bastante conteúdo. Se Deus quiser, por favor, me ajuda, Pai. Eu vou conseguir liberar um episódio novo desse podcast por semana. E eu tenho algumas novidades legais vindo por aí. Vou falar antes das novidades. Se vocês aguentarem firme até o fim desse episódio, no final desse episódio, eu vou tocar uma música nova minha que eu gravei junto com o estúdio Ursa Menor, lá em Blumenau, Santa Catarina, com os meus amigos queridos do coração, o Gili e o Zeke, dois gênios incríveis. Eu amo eles. Eu fui de férias pro Brasil em agosto do ano passado e aproveitei aquelas semaninhas de férias para gravar duas músicas lá com eles. Então eu gravei uma em português e uma em hebraico. Eu vou lançar as duas agora nas próximas semanas. Mas a música em português, ela se chama Pra Onde A Gente Vai, Outono. E ela tem tudo a ver com o que eu quero... com o que eu quero conversar com vocês no episódio de hoje. Então, se você aguentar até o fim do episódio, eu vou soltar a música pra você ouvir antes de ser liberada em qualquer plataforma digital. Então, fica aí até o final, por favor. Muito obrigado. Um beijo. Agora, o outro assunto sobre o podcast em si. Gente, sério, eu tô esse tempo todo sem produzir, mas pensando constantemente em como levar essa parada do podcast pra um próximo nível. Eu me apaixonei por produzir a primeira temporada, foi incrível. Colocar os meus pensamentos assim no papel e depois gravar e fazer tudo isso é um processo que me encantou pra caramba. E eu tava esse tempo inteiro dizendo, eu preciso só que o meu ritmo diminua um pouquinho pra poder voltar a fazer esse negócio que eu amo. E agora, olha só que presente que eu ganhei no meio dessa tragédia toda da corona. Eu tô em casa com tempo pra caramba disponível. Então, eu tenho um monte de conteúdo pra trazer pra vocês. Algumas coisas vão ser controversas, esquisitas, emocionantes. A gente vai falar de um monte de coisa. Com certeza tem um monte de gente que vai me odiar depois de ouvir os episódios. E talvez tenha um monte de gente que vai gostar muito mais de ouvir o que eu tenho pra dizer. Tudo bem, eu passei esse ano inteiro relutando dentro de mim e acho que eu cheguei num lugar de estar em paz com quem eu sou e com aquilo que eu tenho pra dizer. E então eu vou dizer o que eu tenho pra dizer. Mas, voltando pra esse assunto de querer levar o podcast pra outro nível, uma das coisas que eu vou fazer é eu vou fazer algumas parcerias com pessoas ou com empresas que queiram ser patrocinadoras do podcast. Então, aqui um merchandise rapidinho. Se você tem alguma marca, alguma coisa que você queira trazer para o público, que é o meu público, para a minha audiência, você pode falar comigo e eu posso trazer uma propaganda da sua marca aqui no podcast. Eu já vou inserir a primeira propaganda daqui a uns minutinhos, me aguardem. E é dessa forma que a gente consegue manter o podcast ativo, aceso e continuando sempre, mesmo depois que parar essa palhaçada toda da corona, que se Deus quiser vai parar logo. Eu quero que o podcast continue funcionando. Então, geralmente no começo do episódio, quando eu tô dando essa introduçãozinha, eu vou falar com vocês, vou dizer, oi, tudo bem, como é que tá, blá, 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 blá. E aí eu vou ler um ou dois ou três patrocinadores que fazem parte desse podcast e daí vai começar o episódio, sacou? Não fica chateado comigo, se você quiser ficar chateado comigo porque eu tô fazendo algumas propagandas. Se quiser que eu não faça propaganda, não tem problema. É só você mandar bastante dinheiro pra mim pessoalmente e dizer, Rodrigo, eu gostaria que o podcast fosse completamente livre de propagandas, que não tivesse anúncio de nada. Então toma aqui $10,000 por mês e pode produzir à vontade. Aí eu produzo à vontade e não preciso fazer propaganda de nada. Enquanto isso não acontece, eu vou fazer algumas propagandas de marcas que eu acredito que têm valores com os quais eu compartilho. Beleza? Okidoki. Antes de mergulhar de cabeça no assunto desse episódio, eu quero contar para vocês como que eu cheguei a esses pensamentos que eu vou compartilhar hoje. Então, eu vou começar com uma história. Era segunda-feira. Eu acordei às 5 horas da manhã num quarto de hotel frio e impessoal. Café, banheiro, banho. E desde cedinho começam as coisinhas. Sabe, vida de guia aqui em Israel tem as suas muitas vantagens, mas não é fácil. Alguém quer trocar de quarto, alguém quer sentar para conversar sobre arqueologia, alguém quer comprar o presente para a avó que não veio esse ano, e tudo isso antes das 7 da manhã, quando, sinceramente, eu ainda estou tentando acordar e entender onde que fica para cima e onde que é para baixo. Nós saímos do hotel com 40 pessoas cheias de expectativas e perguntas. Hoje serão 8 horas de expedição pelas ruas de Jerusalém. Talvez uns 10 quilômetros a pé. A checklist mental tá pronta. Uma parada para banheiro a cada 2 horas, lembrar todo mundo de beber muita água, o horário do almoço já tá combinadinho com o restaurante, e todos os detalhes do dia se encaixam e desencaixam como uma dança meio desengonçada e confusa. Mas, no final das contas, eu fico satisfeito de ver as lágrimas nos olhos de alguns e a compreensão profunda nos olhos de outros. As fotos tiradas na tentativa de levar para casa uma lembrança desse momento único. Quem sabe quando que essas pessoas poderão estar aqui de novo? Esse é o meu quintal, mas não é o deles. Que responsabilidade enorme é ter a custódia dos sonhos das pessoas. O fim do dia chegou até rápido. Os meus pés estão doendo e minha mente doendo um pouquinho mais. 8 horas de perguntas complexas e respostas difíceis. Eu absolutamente amo isso, mas, sinceramente, já não consigo mais conversar com ninguém. Eu subo rapidinho pro meu quarto para fazer um FaceTime lá para casa, ver a carinha do meu filho. Eu saí de casa só ontem e amanhã já tô de volta, mas 2 ou 3 dias viraram uma eternidade longe desse carinha. E da Ali também, que depois que ele nasceu, ultrapassou todas as definições de esposa e parceira e amiga. Me faz bem só de olhar para os dois por uns minutos. Depois disso, eu desço rapidinho para o jantar, tento engolir a comida o mais rápido possível, orando para que ninguém me encontre com mais alguma pergunta que não conseguiu fazer quando a gente estava lá no Monte das Oliveiras. E aí subo de volta para o meu quarto, porque no meu computador me esperam mais 2 horas de palestra com o Dr. Al Meron, meu professor de arqueologia. Eu tenho prova em 2 dias e tenho uns 600 anos de história para assimilar de maneira mais profunda para essa prova. Eu tenho que aproveitar quando eu não tô em casa com o bebê para estudar o máximo que dá, porque aí, quando eu tô em casa, eu consigo estar mais tempo com eles e menos tempo estudando. Às 10 da noite, o meu coração tá batendo a 1 milhão. Eu sou tão feliz, mesmo, tão grato pela vida que a gente tá construindo aqui. A minha esposa me ama e eu a amo muito, a gente é muito feliz. Nosso filho é um gostoso. O meu trabalho é desafiador em todos os sentidos e eu gosto muito disso. Os meus estudos são hiper complexos e tocam em todos os assuntos pelos quais eu tenho paixão. Mas o meu coração tá batendo um pouco rápido demais. Quem sabe mais uma taça de vinho e eu consigo dormir? Aí eu ligo a TV, no jornal, e o vinho rapidamente fica menos saboroso com tanta notícia ruim e tragédia. E agora o coração já tá batendo ainda mais rápido. E dentro de mim surge um pensamento tolo e fraco, que quase me faz ficar encabulado por estar tendo essa ideia estúpida. E se eu desligasse a televisão? E deitasse na cama por um momento e ligasse aquele aplicativo no meu celular que me dá um programa de exercícios de respiração? Eu baixei esse aplicativo já tem uns meses, de curioso, mas logo abandonei a ideia, considerando que respirar daquele jeito era, em primeiro lugar, esquisito, em segundo lugar, desconfortável, e em terceiro lugar, provavelmente, inútil. Eu acho que o que eu tô precisando é de Ritalina e não de respiração. Mas, sei lá, e se der certo? Apertei o play e comecei a fazer o exercício. Poucas repetições depois, eu estava respirando tão profundamente e meu corpo relaxou de maneira que fazia tempo que eu não sentia. Caramba, o que é que colocaram nesse negócio, velho? Tô até meio grogue. Mas não, não colocaram nada, não. O fôlego, o vento, o espírito não precisam de nada além de um convite para invadirem os meus pulmões. Não é de se admirar que no poema da criação, a história da consciência humana começa com os nossos pulmões sendo cheios de vento. Para continuar gravando esse episódio, eu decidi montar o meu estúdiozinho portátil no meu jardim, no meu quintal. Hoje tá fazendo um solzinho gostoso, eu já tô com um pouco de cabin fever, de tanto não sair de casa. E decidi aproveitar esse sol maravilhoso. Montei uma mesa, eu tô sentado aqui fora numa cadeira de jardim. Na minha frente tá o meu computador, o meu microfone, a placa de áudio, a minha bíblia, uma xícara de chá. Eu tô de pijama, casaco, pantufa e óculos de sol, pra boa medida. Vocês tinham que ver a cena, os meus vizinhos devem estar me achando meio maluco nesse momento. Mas, enfim, me pareceu apropriado. A gente tá vivendo em dias onde o mundo inteiro tá em silêncio. Então, com exceção dos passarinhos cantando e dos cachorros latindo talvez de vez em quando e um carro ou outro passando pela rua lá embaixo, quem sabe, não sei, eu quis convidar vocês um pouco mais para dentro do ambiente familiar para mim nesse momento e para a gente poder continuar conversando. Agora, gente, deixa eu então explicar para vocês o que eu tô querendo dizer nesse episódio. Deixa eu confessar aqui que eu já parei a minha gravação umas 4 ou 5 vezes, voltei e tô começando de novo, porque é meio difícil expressar o que eu quero dizer em voz alta e de uma forma coerente. Porque essas coisas que acontecem lá no profundo, lá no íntimo do nosso ser, às vezes elas são muito, muito complicadas para serem traduzidas em palavras simples. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. O último ano foi maravilhoso, foi incrível, foi desafiador. Eu tentei expressar isso bem direitinho na história que eu estava contando para vocês antes. Ser pai, tá morando num país novo, trabalhando numa profissão nova, estudando coisas muito difíceis e maravilhosas, incríveis, tudo isso, junta tudo, coloca 600 mil graus de calor em cima e você vai ter mais ou menos uma noção de como é que estava a minha vida nesse último ano. Mas eu digo para vocês que eu estava feliz, eu estava bem, as coisas estavam caminhando, vivendo os meus conflitos internos, as minhas dúvidas, as minhas coisas, sobre as quais vocês vão ouvir bastante ao longo dessa temporada do podcast. Mas ainda assim, vivendo num nível, num padrão de normal que eu considerava que estava tudo bem. Até o dia que eu cheguei, naquele fatídico dia lá que eu contei para vocês na história, depois de passar um dia inteiro com o grupo, estava super cansado, super estressado, e assim, o meu coração batendo a 1 milhão e tal, e eu pensei, cara, o que eu vou fazer para conseguir dormir, para conseguir me acalmar um pouco, porque eu tô, sei lá, passou do limite já, eu tô nervoso demais sem ter com o que estar nervoso. E aí me veio aquela ideia ridícula, eu pensei, eu baixei um aplicativo aqui, depois vou falar um pouquinho mais sobre ele, de um cara meio maluco que eu vi no YouTube. Ele desenvolveu um método de respirar que é para revolucionar o nosso sistema imunológico e controlar o humor e fazer um monte de coisa. E eu estava, sinceramente, numa situação tão desesperada, sem saber que eu estava desesperado, mas eu estava assim tão precisando de alguma coisa que mudasse o meu dia a dia, que trouxesse um pouco de equilíbrio para o meu dia a dia, que eu falei, quer saber? Vou tentar. E mesmo achando aquilo ridículo, o aplicativo chama The Wim Hof Method. Quem desenvolveu foi esse cara chamado Wim Hof. Ele é conhecido como o Homem do Gelo. E ele, a história dele é super, assim, super impactante. Ele perdeu a esposa quando ele era jovem, tinha filhos pequenos ainda. A esposa se suicidou por causa de depressão. E ele teve que criar os filhos sozinho. E para não enlouquecer, ele foi para a natureza. Hoje em dia ele corre maratona descalço no gelo, para vocês terem uma base. E ao longo dos anos e meses, treinando e buscando um método de se aperfeiçoar, ele desenvolveu um método de respiração que fizeram vários testes científicos. E esse método é impressionante no sentido de o teu sistema imunológico melhora, o teu humor melhora drasticamente. Eu tinha assistido vários documentários com esse cara e fiquei assim curioso, achei interessante. Mas sabe aquelas coisas que você assiste como espectador mesmo? Você acha assim, ah, legal, é curioso, é interessante. Mas sei lá, baixei o aplicativo de curioso que eu era e nem toquei nele. Até esse dia que eu pensei, bom, vou tentar. E comecei. Cliquei lá para fazer o exercício. Não vou tentar replicar ele aqui para vocês. Não tem nada demais. Era só respirar profundamente 30 vezes e tal. De acordo com umas instruções que ele dá. E você tem que repetir isso umas 4 ou 5 vezes. Gente, quando acabou de fazer a série de repetições, eu tava absolutamente relaxado, pensando assim, ah, que delícia. E fui dormir, igual um bebê. E no dia seguinte eu acordei e fiz a mesma coisa de manhã. E o dia inteiro foi super tranquilo, super suave. Fiz de novo à noite antes de dormir. No outro dia fiz de novo. E assim foi, e eu comecei a fazer esse exercício todo dia. E é tipo uma parada super simples, que demora uns 10 minutos pra fazer. Depois de uma semana, mais ou menos, a Alina, minha esposa, começou a dizer, caramba, Rodrigo, o que que tá acontecendo contigo? E eu fiquei assim, por quê? Porque o teu humor mudou completamente, tipo, tudo mudou, tudo. O que que tá acontecendo? E eu disse, Não sei, eu também sinto uma mega mudança, tipo assim, gente, uma mudança química dentro de mim. E eu comecei a olhar para trás e dizer, caramba, essa linha onde tava o meu normal no último ano, ela é tão abaixo do que é o normal de verdade. O normal de verdade é muito mais alto. Eu tava num lugar que hoje eu consigo dizer, meu Deus, eu tava com depressão, talvez, sem notar, sem perceber, sem me sentir triste o tempo todo, mas carregando o tempo inteiro um peso dentro de mim, um negócio sentado assim no meio do meu peito, de preocupação, de estresse, de dificuldade. E eu sei que talvez agora 90% das pessoas que estão me ouvindo, na verdade eu espero que não, mas deve ter um monte de gente que está me ouvindo dizendo, pô, mas que carnalidade, que então isso é falta de oração, é falta de Deus, é falta de busca, é falta de sei lá o quê. Ai, velho, que canseira desse papo, cara. Não vou discutir se é espiritual ou não é espiritual passar por momentos de depressão na vida. Se você diz que não só quem é carnal passa por isso, então espera que uma hora a vida vai te ensinar. E eu também, sinceramente, não sou daqueles que acredita que dobrar o joelho em cima do milho é solução para tudo. Tem coisa que são atitudes práticas da nossa vida. São atitudes práticas. Fazer exercício, sair para caminhar e respirar de forma correta. Eu tô aprendendo nesses dias que são coisas tão práticas, tão ridículas, tão pequenas, que a gente não precisa espiritualizar demais a solução dos problemas da nossa vida. Às vezes nessas atitudes simples, a gente encontra respostas espirituais verdadeiras. E por isso que eu tô falando sobre isso. Eu não tô tentando pintar aqui, sei lá, uma imagem na cabeça de ninguém. Mas eu tô querendo compartilhar o quanto esse ato aqui, ó. Parar 10 minutos todo dia para fazer isso. Colocou o meu mundo em ordem. E eu sou do tipo de pessoa que às vezes eu tenho que viver uma coisa na prática. Eu passo por um momento sem saber, sem ter palavra para definir ele. E depois, devagarinho, as palavras, a teoria vem em volta do momento. Então, eu tenho muito, muito pensado nesses últimos dias a respeito da importância do fôlego, da importância do ar. E para todos os teólogos de plantão que estão me ouvindo aí e talvez achando que essa parada é muito woo-woo, é muito esotérica, muito mística e que tem pouca fundamentação bíblica. Apesar de eu não ter mais paciência para discutir com vocês, ainda assim, eu quero ler rapidinho Gênesis 2, versículo 5. Quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem as plantas ou os arbustos, porque o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra e não havia ninguém para cultivar o solo, toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas, o Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E aí o homem passou a ter vida. Ele se tornou um ser vivo. Então, olha que parada louca. Na narrativa da Bíblia, a respeito de como que a humanidade ganhou consciência, como que a gente ganhou vida. Tudo começou com Deus, com o divino, com o eterno, soprando fôlego, soprando ar para dentro das nossas narinas, fazendo... É tão louco porque a compreensão a respeito do nome de Deus, eu já disse isso várias vezes e vou dizer várias outras vezes. O nome de Deus em hebraico, Yud Vav Hei Vav, que a gente traduz em português como Jeová ou Yahvé, que na cultura judaica é um nome impronunciável, você não pode dizer esse nome. O melhor jeito de entender o nome de Deus, a essência de Deus, a natureza de quem ele é esse nome, Yud Vav Hei Vav, é a combinação das três conjugações do verbo ser, do verbo existir. É o verbo ser no presente, no passado e no futuro. Ou seja, é, era e há de vir. Essas três conjugações unidas na mesma palavra. Por isso que nessa versão aqui da mensagem, toda vez que está escrito o nome de Deus na Bíblia, eles traduzem como o eterno, porque essa é a ideia de vida, de existência eterna. E como eu falei para vocês, esse nome em hebraico ele é impronunciável, e tem alguns rabinos que consideram que talvez a única forma de se pronunciar o nome de Deus é essa aqui. É no fôlego. Você está entendendo isso, brother? Quando Deus soprou dentro das nossas narinas fôlego de vida, ele compartilhou conosco a essência do divino, aquilo que é eterno, aquilo que não passa nunca mais. Está escrito em Eclesiastes que a eternidade inteira está plantada no coração do homem. Eu acho isso fantástico. E agora eu sei que essas paradas são elevadas, elas são esquisitas, elas são, complexas, mas eu quero trazer isso para o mais simples, para o mais básico da nossa vida no dia a dia. a essência de Deus é compartilhada conosco aqui, ó. Você tá entendendo? Então, no meio do caos da nossa vida, no meio da correria, no meio do dia a dia, no meio da loucura, no meio dos nossos medos e das nossas dúvidas e das nossas incertezas, no meio de uma epidemia de corona, aonde está todo mundo com medo, se, cara, essa é uma realidade do mundo inteiro. Então, no que está acontecendo agora, eu acho que não tem momento melhor para separar 10 minutos durante todo o dia, 10 minutos de manhã, antes de começar o teu dia, levanta, deita no chão, ou senta numa posição confortável e respira. Não estou falando para você ir orar em línguas, para você ir rezar Ave Maria, para você ir fazer qualquer coisa. Não é nenhuma atividade que exija disciplina espiritual. Você não tem que ir meditar, você não tem que fazer nada. Eu estou dizendo só respira. Esse tem sido o meu maior conselho para todos os meus amigos, assim, com quem eu converso. Às vezes os caras falam comigo... Tem gente que tá passando por momentos super difíceis e eu digo, mano, respira, respira. Porque na simplicidade desse ato, e eu não tô dizendo assim, sério, eu não quero estar me repetindo, mas eu não tô dizendo só para ser, ter pensamento positivo. Não, eu tô dizendo, senta no chão ou deita no chão, fecha o olho e ativamente respira, faz... Durante alguns minutos, você vai ver o quanto as coisas mudam. Tem um monte de sensação física que acompanha essa atividade. A gente fica mesmo meio grogue, assim, por causa que o teu organismo hiperventila, daí fica com muita oxigenação no sangue. Então você fica com uma sensação assim de estar meio lightheaded. A tua cabeça está meio flutuando. É uma sensação super gostosa. Então aproveita, não é ilegal, é maravilhoso. E o relaxamento físico que o teu corpo recebe é incrível. Nesses dias de crise, quando você tá aí trancado em quarentena dentro de casa, brother, respira, respira. E para todo mundo que fala inglês ou tem assim uma compreensãozinha bem básica de inglês, deixa eu recomendar esse aplicativo que tá me ajudando demais. Chama The Wim Hof Method. Wim é W-I-M, Hof é H-O-F, Method, M-O-T-H-O-D, Method. The Wim Hof Method. Você baixa o aplicativo, ele é de graça, e ele te dá uma série de exercícios que você pode fazer. Tem uns banhos de água fria que ele recomenda que você faça, que também são incríveis, relaxam pra caramba. Eu passei a vida inteira achando que banho de água quente era que relaxava, até fazer 31 anos e descobrir que o que relaxa de verdade é banho de água fria. É impressionante, de bom, recomendo. Mas o principal é que ele te dá o guia, o método de fazer esse exercício de respiração. Você respira 30 vezes, aí tranca a respiração por uns segundos, aí segura a respiração, aí solta, daí respira mais 30 vezes. É super simples, demora às vezes uma ou duas vezes para você aprender a fazer direito, mas gente, quando você consegue, é bom demais. Tô recomendando aqui, fazendo propaganda, ninguém me pagou. Essa propaganda aqui não tá paga de jeito nenhum, mas tô recomendando porque tá me ajudando demais a passar por esse tempo de ansiedade, de dificuldade. E hoje eu posso olhar para trás e dizer, caramba, eu passei um ano deprimido, eu passei um ano ansioso, eu passei um ano super, super, super complexo, difícil emocionalmente, mas depois de 2 meses de ter a disciplina de parar e respirar, eu vejo uma diferença absurda na minha vida. Por isso, durante essa temporada do podcast, nós vamos falar de um monte de coisa. Eu quero entrar nos assuntos bem teológicos, eu quero entrar nos assuntos bem práticos. A gente vai falar de história, vai falar de arqueologia, vai falar de um monte de coisa, vai ser super legal. Eu tô, tipo assim, empolgadérrimo. Eu sei que essa tragédia do corona, meu coração tá super pesado e preocupado com a situação da humanidade, mas como eu falei para vocês, estou fazendo limonada desses limões e eu estou ansioso, estou feliz por ter esse tempo livre, disponível para poder compartilhar esses pensamentos que se acumularam dentro de mim ao longo desse último ano. E por isso agora, para encerrar, eu quero compartilhar com vocês essa música que eu escrevi no ano passado, e ela se chama Para Onde a Gente Vai, Outono. Eu escrevi ela logo que eu cheguei aqui em Israel, no auge das minhas dúvidas, dos meus conflitos. E eu lembro que a gente fez a mudança, veio para cá. A gente primeiro mudou para um apartamentozinho super pequenininho e eu não tinha nem onde colocar o meu teclado, não tinha onde fazer nada. E um dia eu, assim, armei o teclado em algum lugar, eu tava morrendo de saudade de música, sabe? Eu vivia inserido na música o tempo inteiro, mergulhado em música o tempo inteiro no Brasil, e de repente eu vim pra cá e passei uns meses sem tocar em nada, sem cantar em lugar nenhum, sem fazer nada. Então eu tava, assim, morrendo de saudade de música, daí eu montei lá o meu teclado em algum lugar, eu sentei e junto com as minhas lágrimas, as letras dessa canção se derramaram para fora de mim, como uma confissão, assim, super simples, mas super verdadeira. E quando eu tava de férias no Brasil em agosto, eu juntei lá com os meus amigos, com o Gil, com o Zeke, na Ursa Menor Studio, e eu gravei a canção. E foi super legal, porque eu fui pro estúdio, gravei, e a música é bem curtinha. Então eu só gravei ela curtinha e deixei o Gili produzir a música. Quando ele me mandou o resultado final da música, logo quando eu acabo de cantar, eu dou uma suspirada, porque foi a reação natural que saiu de mim quando eu acabei de gravar essa música. Então eu dou um... E na produção ele deixou esse suspiro, e a música continua por mais quase o dobro do tempo dela, mais uns 2 minutos e pouco, só com um instrumental. E na época que eu ouvi o produto final da música, eu não entendi direito por que que isso aconteceu, mas sabe quando você ouve uma parada e diz assim, caramba, tá perfeito, tá exatamente o que eu queria fazer com essa música, tá comunicando exatamente aquilo que eu queria comunicar. O Gili tem uma condição impressionante de conseguir captar o meu pensamento, meu coração e traduzir isso na produção das músicas de um jeito que é fenomenal. Enfim, então na época eu achei esse fôlego e esses minutos só de silêncio na música como imprescindíveis. E agora passaram já vários meses, agora eu tô prestes a lançar a música, e agora que eu tô entendendo a importância do fôlego e de inspirar e expirar. Então eu acho que é o momento perfeito para compartilhar com vocês essa canção. Todo mundo que ouve esse podcast vai ouvir primeiro, eu vou compartilhar aqui, e ela vai ser lançada em todas as plataformas digitais nas próximas semanas, mas por enquanto só para vocês, meus amigos, meus ouvintes. Muito obrigado por terem puxado uma cadeira para sentar comigo nesse episódio. Se vocês puderem, se vocês quiserem, por favor, me ajudem a compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas possível, para que um monte de gente, em primeiro lugar, possa passar esses dias de quarentena junto conosco, batendo um papo, tomando um café. E esse episódio, se vocês quiserem e puderem compartilhar, para o pessoal ouvir a canção no fim do episódio, eu seria muito, muito grato. Um beijo no coração, eu amo vocês e até a próxima.
Com os meus olhos abertos, eu não vejo o caminho, eu me sinto tão confuso. Tudo aquilo que era certo já não é mais tão simples. Tô correndo pra mais perto numa jornada sem fim. E o que é que eu faço com a minha mente, que procura por respostas que se escondem entre a gente? Tudo era inocente, mas não sou mais menino. Então me diz pra onde a gente vai. A gente vai sentar na varanda pra ver as folhas caírem, enquanto a gente toma um café, espera o céu se abrirem. Eu entro em todo dia de cabeça, sem saber se eu nado contra ou a favor da correnteza. Só que o tempo já deixou de ser tão preguiçoso. Às vezes eu tô entre o céu e o fundo do poço. E o que é que a gente faz com essa gente que se perde na história e se acha de repente? Tudo era inocente, mas não sou mais menino. Então me diz pra onde a gente vai. A gente vai sentar na varanda pra ver as folhas caírem, enquanto a gente toma um café, espera o céu se abrirem. A gente vai sentar na varanda pra ver as folhas caírem, enquanto a gente toma um café, espera o céu se abrir.